Tem gente que tem uma idade de jovem, tá entre os 15 e 29 anos, mas defendem ideias tão velhas. O mundo não é simples. E a gente precisa de estudo, precisa de calma, precisa de muita reflexão. As juventudes têm o poder de tocar na ferida. Por isso que jovem incomoda. Porque os jovens às vezes mostram para quem não é mais jovem algumas feridas que essas pessoas não querem reconhecer.
A Política Melhor. Cartilha de Orientação Política 2022.
Por favor, não deixeis para os outros o ser protagonista da mudança. Vós sois aqueles que detêm o futuro. Não olheis da sacada a vida. Mergulhai nela, como fez Jesus. Lutai pelo bem comum. Sede servidores dos pobres. Sede protagonistas da revolução da caridade e do serviço, capazes de resistir às patologias do individualismo consumista e superficial. Estas são palavras do Papa Francisco na exortação Christus Vivit, dedicada aos jovens e a todo o povo de Deus. Ela nos introduz no episódio de hoje, que é a política para os jovens e com os jovens.
A Política Melhor.
Olá, eu sou Karina de Carvalho, assessora de comunicação da CNBB Regional Sul 2, que compreende as dioceses do estado do Paraná.
Olá, eu sou o jornalista Jorge Teles, da Signis Rádio, Rede Católica de Rádio.
E eu sou Marcos Túlios, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. Para o nosso episódio de hoje, temos a alegria de receber o jovem Vinícius Borges Gomes. Ele é jornalista, mestre em comunicação e poder pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor em comunicação e política pela Universidade Paulista. Atualmente é professor substituto do curso de comunicação social, jornalismo, da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, e é membro do Núcleo de Estudos em Comunicação e Teologia, o NECT, do Ânima PUC Minas. Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. É uma alegria ter você participando conosco.
Para mim é uma grande alegria estar aqui, sobretudo falar de um tema tão importante.
Vinícius, nas últimas eleições esteve muito em alta assim um discurso de renovação da política, de abandono da velha política. Você acha que nós tivemos respostas para uma nova política? Se sim, isso representou um maior protagonismo jovem?
Eu tenho uma grande preocupação com essa expressão nova política. É certo que a renovação dos quadros, do modo de fazer, é essencial. Mas o que a gente observou no Brasil nos últimos anos é que o discurso da nova política muitas vezes trouxe práticas muito velhas, e não só velhas, mas práticas ruins. Eu gosto de pensar a política não a partir do velho e do novo, mas a partir da boa política e da má política. Acho que essa é a diferenciação que a gente deve fazer. Tanto é que, se nós observarmos as últimas eleições, nós tivemos uma certa renovação do ponto de vista de nomes. Muitos políticos tradicionais não foram eleitos, apareceram alguns nomes novos, mas as práticas políticas dessa velhíssima e má política, elas continuaram e até cresceram. Nós temos visto aí o Congresso Nacional com práticas nada republicanas, e com relação à juventude, aí sim que a gente vê que não houve renovação nenhuma. Se nós pegarmos a composição do Congresso Nacional, a composição do Senado Federal, a gente vê que o quadro de representação, ele é majoritariamente homens, mais velhos e brancos. Nada contra esse extrato da sociedade, mas a questão é, nós não temos uma diversidade. Faltam mulheres, faltam jovens, faltam pessoas negras, faltam indígenas, e esse ainda é um grande problema da nossa política.
Vinícius, uma pergunta bem abrangente. Qual você acredita ser o papel dos jovens na política?
Olha, o papel da juventude na política, ele primeiro é de intensa participação. E isso se dá em todas as frentes quanto forem possíveis, seja em candidaturas, seja em movimentos sociais, seja nos conselhos de direito, seja nas discussões, seja na produção de conhecimento. Quantos jovens aí têm produzido no meio acadêmico, no jornalismo, nas artes? Isso também é política. Então, eu acho que todos os jovens precisam participar. Ou seja, eles precisam usar essa chama, essa energia que é comum às juventudes para essa participação. Por outro lado, é preciso que a sociedade como um todo, principalmente a sociedade adulta, saiba ouvir a voz das juventudes. Porque a voz dos jovens, ela muitas vezes é descredibilizada. E isso é um grande problema da sociedade. Eu vejo como muito positiva a participação juvenil, né? Se a gente tem, por exemplo, eu estava dizendo, um congresso majoritariamente formado por pessoas não jovens, se a gente observa os outros espaços da sociedade, as juventudes estão lá, nas ruas, nas grandes manifestações, nas grandes mobilizações. A gente tem acompanhado uma série de transformações positivas na sociedade. E elas têm sido protagonizadas por uma vanguarda juvenil, seja nas redes sociais, com a quebra de discursos atávicos, ou seja, velhos, sobre uma série de situações que dizem respeito aos direitos humanos. Elas estão nas ruas lutando por mais educação, mais ciência, mais direitos. Isso tem se dado em todo o país. Quem tem empunhado essas bandeiras de mudança são as juventudes. Política não é só lá no púlpito do Congresso, das câmaras. Política é também nas praças, nas ruas, nas artes, nas redes. Nesse sentido, eu vejo como muito positiva. Já na política institucional, quer dizer, cargos eletivos, como eu estava dizendo, aí a gente ainda tem um abismo. Que o problema não são os jovens, o problema é que o sistema político ele está dominado por grupos tradicionais, esses sim, que às vezes dizem que se chamam nova política, mas de uma velha política. E é preciso a gente lutar com isso, mas a gente só vai conseguir isso a partir de uma reivindicação constante e de uma luta para mudar esse cenário.
Nós estamos conversando com o jornalista Vinícius Borges Gomes sobre a política para os jovens e com os jovens nesta nossa série de podcasts A Política Melhor. E Vinícius, você tocou aí em algumas questões já pertinentes sobre o cenário político. Quais são as políticas públicas mais necessárias para os jovens hoje? Você acredita que aumentando o protagonismo juvenil em todas as instâncias, né? Esse ano nós temos eleições majoritárias, mas vamos pensar em nível federal, estadual, municipal. Nós teremos mais possibilidades que elas sejam plenamente atendidas?
Vamos lá. Políticas públicas para as juventudes se referem a um tema ainda muito pouco discutido. Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, a legislação brasileira começou a entender jovem como um sujeito de direito muito recentemente. Nós temos uma lei chamada Estatuto das Juventudes, que é de 2013, portanto, menos de 10 anos, é muito recente. Antes disso, a gente não tinha algo que especificasse o que que era o público juvenil. A gente tinha estatuto do idoso, da criança, do adolescente, mas a lei brasileira ela vai amadurecendo para entender esse público como um sujeito muito específico apenas recentemente. Isso se concretiza a partir de uma legislação de 2013, que é o Estatuto das Juventudes. E aí, o estatuto vai dizer que jovens são aqueles que têm entre 15 e 29 anos. Por que que é importante essa definição etária? Para efeito de estudos estatísticos. É possível entender o que que acontece de diferente com quem tem entre 15 e 29 anos no Brasil. E a partir desses dados é possível pensar políticas públicas específicas. Eu vou dar um exemplo: violência. A gente sabe que a violência é um problema estrutural no Brasil. Quando a gente pega os dados de violência e a gente faz o recorte por idade, a gente percebe que os jovens são os mais afetados pela violência. E por que que são importantes esses dados? A política pública ela só pode ser feita a partir de um reconhecimento de cenário. Ou seja, você tem que saber onde tem morrido mais jovens, por qual motivo, o que que tem de ligação com isso. E, infelizmente, faltam políticas públicas de enfrentamento à violência. Quer ver outro exemplo? Saúde pública. Vamos pensar políticas públicas específicas para as juventudes. Se vocês observarem dados estatísticos, vão perceber um alto índice de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, entre as juventudes. Então é preciso fazer campanhas específicas para isso, com linguagens específicas, com abordagens específicas. Ou seja, o recorte por idade, né, num primeiro momento, ele é fundamental para se pensar políticas específicas. Tem gente que acha que fazer política pública para a juventude, e isso acontece em muitos lugares do Brasil, criam-se às vezes secretarias, comissões parlamentares de esporte, lazer e juventude. Acha que fazer coisa para a juventude é fazer lazer e esporte, é fazer uma quadra de futebol, é fazer uma área de lazer. Não que isso não seja política pública, é também, mas é muito mais. Vamos pensar em desemprego. Os mais atingidos por desemprego são as juventudes. Vamos pensar em educação. Quais as perspectivas de educação tem para esses jovens? E a gente vê que a gente ainda tem muito caminho pela frente. Mas eu quero destacar o principal deles hoje, o principal desafio das juventudes brasileiras é, sem dúvida, a questão da violência. Porque há um grande morticínio de jovens, sobretudo negros, e há uma grande insegurança para todas essas juventudes, por uma série de questões, que não vai dar para aprofundar aqui. Nós temos questões sociais, nós temos o racismo estrutural. Agora, é preciso que a gente escuta políticas públicas de uma perspectiva científica, de estudo, porque tem gente que acha assim, ah, vamos dar opinião, tipo assim, tem aqui, nós temos aqui no podcast com um público majoritariamente cristão, né? Por exemplo, o que a gente ouve muito às vezes é quando morre um jovem, as pessoas tentarem descobrir se aquele jovem ele tinha um passado envolvido com criminalidade, e às vezes até justificam essa morte. Ah, morreu porque estava envolvido com drogas, por exemplo. Que é um discurso muito raso, muito simples. E aos nossos líderes políticos, vamos pensar políticas de juventudes. A gente não tem, são muito poucas as políticas. Política pública de juventude não é só fazer quadra de futebol, campo, áreas de lazer. Juventude é muito mais que isso. É preciso pensar políticas específicas, sobretudo na área de segurança pública. Uma segurança que seja não só ostensiva, porque isso tem dado errado, os dados estão aí jogando a nossa cara, que mais polícia, mais arma, isso não tem resolvido. É preciso pensar outras abordagens. E isso a gente ainda tem um longo caminho a percorrer.
Obrigada, Vinícius, pela sua partilha, sua reflexão, né, de alguém que fala com o olhar da juventude, né, com a experiência também. E você falou aí, já estamos conversando sobre a participação do jovem na política, né, há várias formas de participação. E para você poderia nos destacar, assim, quais são os principais desafios, né, ou barreiras para o maior envolvimento da juventude, dos jovens, nessa política institucional hoje?
Uma das grandes barreiras é de fato, o preconceito que existe com relação às juventudes, existe. Desses caciques, né, que mandam aí nos partidos, é um problema muito grande. Então é preciso superar um pouco essas barreiras, é difícil. Agora, o que a gente precisa pensar também é que a participação institucional ela não se dá só na política partidária e nas eleições. É um outro caminho que eu quero chamar a atenção aqui para quem está nos acompanhando, são os conselhos de direito. Um dos principais instrumentos de construção são os conselhos. Os de juventude e os outros. Por que não participar do conselho de saúde também, do conselho de esportes? Algumas cidades têm o conselho das mulheres, que é muito legal que tenham mulheres jovens participando. Esse é um espaço. Na política institucional, mesmo com essas dificuldades, ou seja, caciques que mandam nos partidos, que escolhem quem vai se candidatar ou não, é também possível participar. A gente tem que chegar com o pé na porta, reivindicar a participação, construir, ter coragem, né? E para as juventudes, por que não pensarmos em votar em candidatos mais jovens que nos representem? Na hora de votar também é uma importante questão a se refletir. Nós temos votado em candidaturas mais representativas, em pessoas mais jovens. Então, eu não estou aqui fazendo o que a gente hoje tem chamado de etarismo. Não é isso. Não é que os mais velhos estão ultrapassados. Não, não se trata disso. Né? Essa questão de idade ela é relativa às vezes, porque tem gente que tem uma idade de jovem, está entre os 15 e 29 anos, mas defendem ideias tão velhas. E tem gente que já passou dos 80 que está lá lutando pelas juventudes, dando espaço. Até preciso que a gente tenha cuidado com isso também, né? Mas é isso. Eu destaco, então, os conselhos e destaco o espaço da participação institucional com coragem. E não só isso. Continuem participando aí de todos os espaços políticos que vocês gostam. Quem está na escola, nos grêmios estudantis, nas universidades, nos centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, nas manifestações, nos movimentos sociais. Felizmente, tem muito jovem participando disso. Quanto mais nós tivermos, isso é um incentivo do Papa Francisco. O Papa Francisco, no encontro que ele teve com os movimentos sociais, ele fez alguns desses encontros, ele sempre convoca os cristãos a entrarem de cabeça na luta por moradia, na luta por terra, trabalho. A gente tem visto aí no Economia de Francisco e Clara, ele quer jovens, essencialmente jovens, na frente da discussão de uma nova economia mundial. Então, para quem está aí na igreja, quer participar da política, a igreja tem espaço de participação política. Economia de Francisco e Clara, Pacto Mundial pela Educação e uma série de outras coisas. Isso é muito legal da gente pensar também.
Vinícius, eu vou trazer aqui um dado e gostaria que você comentasse. Ao encerrar o cadastro eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, celebrou a superação de todos os recordes já registrados. Entre janeiro e abril deste ano, foram 2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos.
Eu fico muito feliz com esse dado. Isso é um alento, né? É um alento. Significa que eles querem dizer algo. Não sabemos ainda o que vão dizer nas urnas, né? E acho que esse grito ele vai além das urnas, porque o processo eleitoral ele é uma das questões, existem outras. A gente tem que pensar que depois das eleições a gente tem que continuar lutando, tem que cobrar de quem foi eleito, tem que estar atento. Mas eu vejo como um sinal muito positivo. E mostra que os jovens, as jovens, estão preocupados e preocupadas com o país. Ao contrário do que muita gente pensa, fala jovem é tudo irresponsável, porque a sociedade tem muitas vezes esse discurso. Quem não é jovem está me ouvindo, tome cuidado, não fale isso não. Vamos superar esses discursinhos prontos. Significa que eles estão preocupados com o país. E eles querem mudança. E eles acreditam nessa esperança. E a esperança é um sentimento tão cristão também, né? Eu acho que perder esperança é, de alguma forma, perder um pouquinho da fé. Tem um amigo meu também, chamado Luiz Duarte, ele diz, tem uma frase que ele sempre repete, ele fala que a falta de esperança é heresia. Então, se a gente perde a esperança, de alguma forma, a gente está sendo herético. Entre aspas. Então, que a gente possa ter esperança que a política é uma forma de transformação concreta, real, para o bem de todos e todas.
Karina, Jorge, quem está nos acompanhando, me permita fazer só um parênteses aqui, que o Vinícius fala de esperança, e não é só discurso, viu? Eu o conheço desde quando ele iniciou na Pastoral da Juventude, e sei que ele vive dessa esperança que ele nos fala de forma tão bonita e que também nos esperança, né? Ouvir de um jovem que cultiva, que vive né, e que acredita nisso que ele fala. E sobre essa juventude, e essas juventudes, né, Vinícius, que você tem nos falado, qual o poder que eles têm na mão estando na política? Você já comentou aí sobre este número expressivo de novos eleitores jovens, também já nos alertou sobre a importância de votarmos em candidatos jovens como um caminho interessante de renovação para a boa política, não apenas para um discurso de nova política, mas pensando nas juventudes, nos jovens, que são pessoas, sujeitos concretos, que poder que eles têm nas mãos estando na política?
O maior poder que eu acho que a juventude tem hoje é o de pautar discussões. As juventudes têm pautado novas discussões. Eu dou aula, e eu fui aluno, eu me formei em 2014 em jornalismo, fui fazer mestrado, doutorado, e recentemente eu soube de um movimento de alguns estudantes que estavam reivindicando que autores negros fizessem parte das bibliografias das disciplinas de um determinado curso. E eu pensava assim, falei, meu Deus, há menos de 10 anos, isso nem passava pela cabeça minha e dos meus colegas. Isso hoje é uma questão, e eu vejo isso como uma evolução. Significa, poxa, os jovens que estão chegando aí estão trazendo novas questões, estão dizendo, a gente quer discutir outras coisas, a gente quer discutir outros autores. E aí eu percebo que, graças a Deus, e eu dizia isso um dia, o espírito sopra onde quer, e eu acho que ele sopra novidade, e através das juventudes. As juventudes têm o poder de tocar na ferida. Por isso que jovem incomoda, porque os jovens às vezes mostram para quem não é mais jovem algumas feridas que essas pessoas não querem reconhecer. Há uma grande massa de pessoas que perderam o bonde da história. Já perderam. Só que eles perdem, mas eles não perdem calados. É a esses que eu chamo de reacionários. O que é o reacionário? É aquela pessoa que quer retroagir. Aquela pessoa que reage às mudanças. E a gente vê tanto discurso de ódio, muita gente falando coisas absurdas, que são esses reacionários, mas eu acho que eles fazem assim porque eles perderam o bonde da história. Esse bonde não volta mais, né? Então a gente hoje não vai aceitar que as juventudes sejam vistas como vaquinhas de presépio de cabeça baixa. Quanta gente aí, reacionária, tem atacado o Papa Francisco? Porque o bonde da história passou e elas ficaram para trás. Por isso que o Papa é tão atacado. Porque o Papa traz o frescor juvenil na sua fala, mesmo velhinho, com seus 80 e tantos anos. Agora, existe uma novidade muito concreta na juventude, e que é uma novidade teológica, inclusive. A juventude traz o que a gente chama do sacramento da novidade. A juventude é um lugar teológico, onde se revelam questões importantes e sensíveis para a gente pensar. Só para concluir essa fala, a gente, como nosso público é uma galera que está na igreja, está nas pastorais, movimentos, eu estou com 30 anos, né? Então, tecnicamente, eu comecei falando do recorte juvenil, que é de 15 a 29, para efeitos estatísticos eu não sou mais jovem, mas vou me considerar de coração. Mas enquanto eu vivia, né, nessa faixa etária, era muito comum a gente observar nas comunidades eclesiais, vamos supor, a comunidade vai fazer a festa do padroeiro. Aí eles falam assim, o que os jovens vão fazer? Ah, os jovens são teatro, os jovens vão carregar cadeira. E que não é problema nenhum os jovens assumirem serviços como esses, né? Mas era muito raro, e ainda é, que os jovens assumam espaços de discussão, de planejamento. Na hora de planejar o que ia ter na festa, os jovens eram tirados. Então, é um chamado que eu quero fazer para quem está nos ouvindo, para repensar o lugar dos jovens, inclusive nas nossas comunidades eclesiais. Essas pequenas coisas dizem de uma questão de poder que a gente vai mudando a partir de pequenas práticas, e que talvez comece nas nossas comunidades eclesiais, que também precisam repensar o papel das juventudes.
Obrigada, Vinícius. Certamente existem, né, Vinícius, bons exemplos, né, que podem aí ajudar, inspirar os jovens, encantar os jovens quanto à participação na política. Você poderia nos citar alguns exemplos aí de projetos, de pessoas, né, que são assim inspiração para a juventude hoje?
Nós temos aí muitos exemplos. Eu acho que a gente precisa pensar nos exemplos que estão próximos de nós. Então, assim, aí na sua comunidade, na sua paróquia, no seu município, quais os jovens se destacam? Ah, eu não conheço. Procure saber. Tenho certeza que você vai descobrir jovens que são exemplos de transformação. Eu gosto de falar, assim, de algumas figuras que tem se destacado de maneira até internacional em algumas defesas, né? A gente tem aí uma jovem, ela não é brasileira, mas ela chama muita atenção, que é a Greta Thunberg, na defesa do meio ambiente. Inclusive, ela já trocou mensagens com o Papa Francisco, que tem sido uma voz muito importante no cenário mundial, numa discussão ecológica. Nós temos no Brasil grandes lideranças indígenas, jovens. Eu não vou citar nomes aqui, porque são muitas lideranças, mas que têm contribuído e em todos os espaços, né?
Vinícius, nós te agradecemos muito por ter aceito o convite para participar aqui do podcast e em compartilhar com nossos ouvintes os seus conhecimentos, as suas ideias acerca do jovem e a política. Muito obrigado.
Eu é que quero agradecer a você, Jorge, agradecer a Karina, agradecer ao Marcos Túlios, parabenizar vocês por esse projeto, sem dúvidas, é de grande riqueza. Agradeço as excelentes questões e agradecer sobretudo a quem nos ouve. Para mim é sempre muito bom falar de política. Eu aprendi e tomei gosto pela política a partir da minha vivência eclesial. E são coisas que eu vejo muito próximas e que com certeza motivam a minha caminhada. E assim a gente segue fazendo aquilo que eu chamo de construir a civilização do amor. Esse é o horizonte que nos move. Um mundo mais humano, mais justo, mais fraterno, onde todos e todas têm voz, vez e lugar.
É isso aí. Política para os jovens e com os jovens foi o tema do podcast de hoje, deste episódio que você acabou de ouvir, em que nós conversamos com o jornalista e doutor em comunicação política, Vinícius Borges. Você que chegou até aqui, compartilhe este episódio com suas amigas, com seus amigos e principalmente os jovens, viu? E no próximo episódio, a gente conversa sobre a política em favor da ecologia integral. Até lá!
Podcast A Política Melhor, uma iniciativa CNBB Regional Sul 2, em parceria com Signis Rádio, RCR e Pascom Brasil. Roteiro Karina de Carvalho. Edição Jorge Teles. Apresentação Jorge Teles, Karina de Carvalho e Marcos Túlios.